Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje nasceu em Cataguases, Minas Gerais, e se chama Mauro Sérgio Fernandes. Seu currículo é extenso, como advogado, professor de português, jornalista e funcionário de carreira do Banco do Brasil. Foi responsável pela produção do curta-metragem O Lobisomem e o Coronel, que foi premiado em festivais brasileiros e internacionais. Como escritor, publicou os livros O Menino Mutante, que já foi transformado em filme e curta-metragem de animação, o livro Com Quem Afinal Pinóquio Se Casou, Conversando com Quintana, Poeminhas de uma Letra Só e Criatividade do Absurdo, livro que sai agora pela editora Ler de Brasília, com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Vamos conversar com o autor aqui presente. Mauro Sérgio Fernandes, podemos dizer que você começou a publicar livros depois que se aposentou, ou já escreveu a vida toda, publicou? Conte um pouco aí a sua trajetória.
Pois não. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu escrevo desde criança, né? Eu sempre gostei muito de escrever, tanto assim que eu fui direcionado para a área, para o direito, né? Porque pressupõe que um advogado gosta de escrever e de falar. Eu advoguei pouco tempo, mas não me adaptei muito. Eu vi que o meu negócio era realmente comunicação. Então eu já tinha escrito poemas, eu publicava nos jornais da minha cidade, né? Nos jornais que a gente fazia no colégio. Então escrever sempre me acompanhou desde muito jovem. Aí eu vim para Brasília, né? Tive a oportunidade de assessorar 3 presidentes do Banco Brasil, assessorei vários ministros, cheguei a trabalhar no gabinete pessoal do presidente da República, e quando me aposentei, aí nós montamos uma empresa de comunicação e marketing, e eu falei, bom, agora eu vou dar vazão à minha tendência para escrever livro. O primeiro livro, como você citou aí, que foi O Menino Mutante, eu falo o seguinte, eu sempre me considerei redator. Nunca pensei em ser escritor, porque eu acho que escritor é uma responsabilidade muito grande. Daí para diante tiveram como resultado os livros que você já mencionou, começando com a literatura infantil e agora no último livro que nós lançamos, um livro sobre literações para adulto.
Então vamos conversar a respeito de cada qual, né? Sim. Primeiro, o que o motivou a escrever inicialmente para crianças? Era mais fácil, uma encomenda, uma sugestão? Como foi isso?
É interessante essa pergunta, porque eu só me dei conta de que eu estava escrevendo para crianças quando eu comecei a fazer uma historinha e eu não sabia para quê. Mas depois eu vim descobrir, porque eu não citei aqui um outro fato importante da minha vida também. É que quando eu lecionava português, quando eu dava aula de português e de literatura, eu comecei a me entusiasmar também pela educação. E não me realizava também só como professor. Eu montei uma escola em Cataguases, chamada Escola Integral Cecília Meirelles, porque eu tinha também um contato com a Cecília Meirelles muito próximo. E me apaixonei por várias experiências, inclusive de Summer Hill, lá em Londres, em que as crianças ficavam mais soltas, mais à vontade e tal. E fizemos essa escola. Essa escola foi o quê? Foi a última atividade que eu tive na minha cidade antes de vir para Brasília. Eu acho que talvez tenha sido essa lembrança feliz é que me tenha levado a começar a escrever com literatura infantil.
Muito bem, então veio aí O Menino Mutante, né?
Exato.
E como foi que se tornou o filme? O livro saiu e alguém propôs? Foi...
O livro, né, foi o primeiro e não havia nenhuma expectativa de nada. E nós lançamos, depois vieram outros. O filme se transformou agora em curta-metragem, agora recentemente, curiosamente. Porque nós temos uma empresa chamada Comunicação e Marketing e tal, e já dos meus filhos e tal, e já tem uma outra empresa que é do meu neto, que se formou em comunicação, e ele falou assim, olha, esse livro, O Menino Mutante, me fez parte da minha infância, e eu tinha vontade de transformar em filme, e falei, ótimo, porque nós já tínhamos tido experiência, né, do Lobisomem e o Coronel. Aí o Thiago, que tem uma empresa Cara Preta Produções, ele se lançou, foi ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, conseguiu a verba e já o curta-metragem já está pronto. Nós vamos lançá-lo aqui em Brasília, no Cine Brasília, em data ainda a ser conhecida.
Ah, não, o filme então ainda não saiu, né?
Ainda não pronto, saiu. Será, inclusive, convidado a comparecer, porque eu sei que você também é sempre ligado às letras, né?
Muito bem. E aí veio o com quem, afinal, Pinóquio se casou, né?
Sim.
Aí
foi uma aventura também maravilhosa.
O público-alvo é o juvenil, né?
É, exatamente, é.
E trata-se de uma continuação do clássico de Collodi, como é isso?
Foi, exatamente isso. O Pedro Bandeira, que para mim é um dos maiores escritores para crianças, ele tem um livro chamado Feiurinha. E eu achei interessante porque eu faço o livro em cima desse livro do Feiurinha. Porque ele consegue readaptar um novo caminho para os antigos heróis. Aquilo me chamou a atenção. Então eu comecei a fazer uma historinha em que, revendo toda a história dos heróis infantis, eu notei que todos tinham um final feliz, né? As heroínas encontravam o seu príncipe encantado e tal. Quando eu cheguei no Pinóquio, que era um herói também que, quando menino, me empolgou muito por ser um boneco, E é um menino mutante também, né? Se a gente for considerar. E aquilo, eu falei, gente, entrei nessa historinha brincando, e foi uma brincadeira maravilhosa. E eu falei o seguinte: bom, nós temos que arranjar. Ele chegou perto de mim e falou: olha, nós precisamos de um escritor para mudar a minha história. Eu peguei e comecei a falar: nós vamos lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque lá, né, Monteiro Lobato. E infelizmente não encontrava namorado e o amor da vida dele. Até que o destino faz com que ele se sinta mal, foi hospitalizado, e quem vai visitá-lo? Todas aquelas heroínas, inclusive a Chapeuzinho Vermelho. E aí, bom, o Chapeuzinho Vermelho também não tinha ainda um príncipe encantado. Eu fiz então uma historinha de amor entre o Pinóquio e a Chapeuzinho Vermelho, mas o mais importante foi a mensagem final. Eu, quando estava acabando de escrever o livro, estava aqueles horrores da guerra lá no Afeganistão, e eu concluí dizendo o seguinte: se do amor de Pinóquio e Chapeuzinho Vermelho nascerem filhos, que eles não tenham, não sintam o horror de uma guerra como essa que nós estamos vivendo.
Aí veio Conversando com Quintana, aí já é o quê?
É para adulto, né? O público, né, infantil ficou de lado e tem a sua história também. Todo ano a gente recebe lembranças de amigos e tal. Eu ganhei aquele calendário, parece que é a Record que edita. E de 1º de janeiro a 31 de dezembro, cada dia eles colocaram uma frase do Mário Quintana, que eu considero o maior frasista da literatura brasileira. É impressionante. E eu iria aquilo ali todo dia anotar: eu tenho que fazer isso, tenho que ir ao banco, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Me ocorreu o seguinte: vem cá, se eu desenvolver cada frase do Quintana a partir do dia 1º de janeiro, quando chegar em 31 de dezembro, eu tenho mais um livro pronto. E assim foi. Mas eu gostei tanto de fazer, quando chegou em maio, eu já estava lá no dia 30, e em poucos meses eu estava com o livro pronto.
Você faz então uma espécie de um comentário torno das frases.
Exatamente. Eu concordo com ele, discordo, comento, né? E inclusive, às vezes, termino. Ele, por exemplo, ele fala assim, ele coloca dois versos E eu concluo transformando numa quadra. Eu me lembro, isso me marcou muito. Ele diz assim: a vida é tão bela que chega a dar medo, e o medo é tão grande que nos faz tremer. Aí eu completei: mas mesmo tremendo, nós somos brinquedo, brincando gostoso de tanto viver. Então foi realmente uma outra curtição minha.
Estamos entrevistando o escritor Mauro Sérgio Fernandes. Voltamos já.